A nossa convidada de hoje nasceu na África do Sul em 1976, mas mudou-se para a Ilha de São Miguel, nos Açores, ainda bebé, aos 11 meses, e é lá que inicia o seu percurso musical em plena adolescência, a tocar viola da terra, instrumento tradicional do arquipélago, no rancho folclórico de Santa Cecília. Rumo a Lisboa para estudar medicina. Veio depois a exercer, mas inicialmente pensou ser médica veterinária, talvez por essa ligação aos animais do campo com os quais cresceu nessa terra chamada Açores, que até hoje continua a considerar o seu chão. Estamos a falar de Cátia Guerreiro, que depois de uma experiência numa banda rock chamada Os Charruas, acabaria por receber o fado como vocação e projeto para a vida. Tudo começou no ano 2000, quando se apresentou num concerto de homenagem à Amália Rodrigues, no Coliseu de Lisboa, onde interpretou Amor de Mel, Amor de Fel e Barco Negro. O primeiro disco, Fado Maior, saiu em 2001 e logo na altura, por exemplo, Rui Vieira Neri reconheceu-lhe uma filiação na tradição amaliana. A carreira é longa e reconhecida, inclui reconhecimento em Portugal e no estrangeiro e colaboração com muitos nomes da música portuguesa, como, por exemplo, José Mário Branco ou, mais recentemente, Tiago Tencour no disco Mistura. Diz que tem de se encontrar naquilo que quer ler a cantar e que aquilo que canta tem de ter um pouco de si. Olá, Cátia.
Olá, beijinho.
Bem-vinda ao
Obrigada.
podcast O Poema Ensina a
É uma grande
Cair.
honra para mim.
Que
Sabes que te sigo há
bom!
muitos anos.
Que bom, que bom. Estou muito contente por estares aqui. Tu fizeste algumas escolhas curiosas que comportam o teu trabalho, ou seja, são poemas que tu cantas e já lá vamos
Alguns,
perceber, alguns
alguns.
deles, já lá vamos perceber até essa tua escolha minuciosa dos poemas que cantas, como é que é esse processo. Mas antes, tentar perceber, eu li entrevistas tuas e sobre a tua vida nos Açores e na adolescência e até dizias que, por exemplo, ouvias fado sozinha e que a literatura não era assim uma coisa no grupo de amigos que tivesse assim tanta importância.
Yes,
E por isso fiquei a pensar como é que foi a tua descoberta da literatura e da poesia, se foi por essa altura, se foi um bocadinho mais tarde, se foi na escola, como é que foi?
é verdade. Olha, eu comecei por, pronto, como diz, e a verdade já afirmei isso várias vezes, nós nos Açores é uma sociedade bastante fechada e até um bocado elitista.
Ok.
E o que acontece é que tudo o que era mais cultural acontecia em meios muito fechados. E nós, apesar de grandes professores que tínhamos, porque tínhamos, sobretudo de filosofia e de línguas também, depois na parte das ciências também, eu sempre tive professores fantásticos, fantásticos. Mas a determinada altura, eu tenho uma professora de francês que me desperta para o Príncipezinho. E foi a melhor nota que eu tive em francês foi do Príncipezinho, porque era a interpretação do Príncipezinho. E eu, por alguma maturidade um bocadinho mais precoce relativamente aos meus colegas, consegui, para já apaixonei-me pelo livro, não é? Pelo Saint-Exupéry, pelo imaginário infantil que eu mantenho até hoje, não é? E que acho que nós devíamos todos alimentar, regar como a rosa. A rosa pode ter imensos significados, pode ser o amor da nossa vida, pode ser os nossos pais, podem ser os nossos amigos, o que for, é a coisa mais preciosa que nós temos, que deve ser regado. E efetivamente, o que eu percebi foi que quanto mais nós alimentamos as nossas paixões, mais infantis nós podemos, mais esse lado infantil nós podemos manter na nossa vida, pela consciência da importância das coisas simples, não é? E eu aí, como eu era isso, não é? Apaixonei-me muito
E
pelo.
eras isso? Quer dizer o quê?
Era essa pessoa que gostava de olhar para as coisas simples da vida, apesar da maturidade que tinha. Já queria já eu ouvi desde pequenina que os meus pais quando iam aos amigos e que nós acompanhávamos sempre os meus pais porque era assim antigamente, não é? Não éramos muito de ficamos na casa de não sei quem para os pais ir jantar. Não, hoje em dia há mais esse culto dos casais devem ter o seu tempo. Não, os pais viviam para os filhos e eram os
E os
filhos
filhos
sempre
iam nos programas dos
iam
pais.
sempre. E portanto, quando eu ia, Eu ouvia muito os adultos, eu gostava muito de ouvir os adultos
As conversas.
As conversas, não que eu fosse uma pessoa de querer participar nas conversas, mas eu ouvia, absorvia muito. E talvez por aí tenha crescido uma maturidade em mim, não sei se é isso, não faço ideia, não consigo, não sou psicóloga, não consigo avaliar isso. A verdade é que o príncipezinho trouxe-me essa necessidade de alimentar a infância, de se continuar a gostar das coisas simples, de se alimentar as amizades, o amor, do gostar do belo. E essa professora de francês fez-me apaixonar pelo príncipezinho e disse-nos: vocês vão ter um texto, um dos capítulos do príncipezinho para interpretar. E era tudo em francês. Eu, que não era apaixonada pelo francês, naquela altura li o livro em português e depois fui lê-lo em francês para poder depois desenvolver a minha interpretação. Foi a melhor nota que eu tive em francês. Foi sobre o príncipezinho. E foi aí que nasceu o gosto pelo livro.
Okay.
Depois, imediatamente a seguir, tive dois professores de filosofia que me fizeram apaixonar pelo imaginário, não é? E pelo não óbvio. Pelo pensamento abstrato. E eu, um desses meus professores, que se chama Rui. Ai, que ele vai sangrar comigo. Rui Tavares. Ele escrevia poesia. E ele, no final das aulas, eu ficava muito a conversar imenso com ele, como com outros professores, com quem tenho ainda amizade até hoje. E ele, um dia, percebeu que eu era curiosa e que gostava de poesia, pelo menos passei a gostar, e deu-me um esboço de um livro de poesia que ele estava a escrever. E eu fiquei doida com aquilo. E havia um poema enorme, 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 extensíssimo, que eu fiquei a saber de cor, porque li-o todos os dias. Eu li-o todos os
ainda
dias.
Ainda te lembras de alguns versos?
Eu não consigo. Não consigo. Se olhasse para ele, era
já
capaz
ias
depois
de encadear, sim.
Tenho
sim.
muito boa memória, sim. sobretudo antiga,
sim,
consigo recuperar.
Mas lias todos os dias o livro, então?
Esse aquele livro poema, li o livro todo, mas aquele poema li-o todos os dias. Não sei porquê.
Falava de quê?
Falava da vida, falava do amor, e juntava tudo, juntava as peças todas entre a vida e o amor, e o que é viver o amor, e o que é viver a vida com amor e sem amor. E eu aquilo, todos os dias eu mastigava aquelas palavras.
Tinhas que idade, mais ou menos?
Eu tinha uns 16, 17 anos.
Adolescente.
Era. E foi aí que comecei. E comecei a minha paixão pela literatura, lia romances, mas... E depois tinha muito aquela coisa, como era muito estudiosa, ia buscar uns livros para me ajudar a estudar melhor, a eficiência do estudo, etc. E lia muito a filosofia. Mas, a partir do momento em que eu li o Rui Machado, disse Rui Tavares, que é Rui Machado. Quando eu li aquele poema, comecei a querer ler mais poesia. E foi a partir daí que nasceu o meu amor pela poesia.
Disseste há pouco que quando te encontraste com esse livro desse professor Rui Machado, como é que foi? Disseste, fiquei doida com aquilo. Consegues perceber porquê? O que é que aconteceu?
Despertou em mim sentidos emocionais que eu não conseguia descobrir em mais lado nenhum. Eu era uma pessoa muito insatisfeita, porque eu não me conseguia compreender, ou melhor, percebia que eu era diferente dos meus amigos, talvez porque havia muito essa coisa de não se falar sobre literatura, não se falar sobre coisas culturais, nós falávamos sobre coisas que os adolescentes falavam, não é? Como hoje em dia os adolescentes falam sobre os seus temas, não é? E, portanto, como não havia uma amiga minha que gostava muito de ler, e eu sabia que ela gostava de ler, mas eu, por timidez, não a abordava sobre esse assunto, nós não discutíamos muito sobre livros, mas havia ali uma proximidade entre nós as duas, porque sabíamos que gostávamos as duas da mesma coisa, mas não discutíamos livros de todo.
Por timidez, eras então uma criança e adolescente tímida?
Sim, apesar de ser extrovertida, era tímida. Bastante tímida, não gostava de me expor. Eu acho que tem muito a ver, e isso desde que eu estou a fazer terapia, que isto me assalta, que é, eu sou muito perfeccionista. E o perfeccionismo leva a nós não nos querermos expor por querermos fazer perfeito. Isso não existe, não é? Sabemos que isso não existe. Mas eu não sabia. E queria sempre fazer bem feito.
Eu li sobre isso, que eras muito exigente contigo, até nas aulas, e que o teu pai até te chegou a dizer: oh, filha, podes falhar de vez em quando, por favor, falha.
Sim, tem umas disse, negativas. Chumba, se faz favor. Porque eu chorava imenso antes dos exames, eu ficava apavorada, sabe? Que era um terror, tipo, os exames orais. Então era.
Mas porquê? Porque querias mesmo ter a boa nota, portanto, tens essa coisa do perfeccionismo. Mantens?
Mantenho. Quer dizer, já estou mais branda comigo, não é? Já não sou assim. Se falhar, falhei e rio-me de mim própria. Já ganhei um bocadinho.
É porque eu imagino que deva ser difícil almejar fazer tudo bem, sem uma mácula, não é? Porque, além de ser praticamente impossível fazer tudo bem, isso, portanto, proporcionará muita frustração, não é?
Muita. E lá está, bloqueia. Bloqueia porque não nos permite avançar, com medo de falhar, não é? Mas eu hoje estou mais branda. Já estou mais branda, já me dou ao direito de falhar de vez em quando.
Mas esse perfeccionismo, Kátia, ter-te-á dado também a possibilidade precisamente de fazeres o curso de medicina, porque tinhas médias para isso, não é? Eras boa aluna. Sim. Embora tu primeiro tivesses pensado fazer veterinária, como eu disse aqui na apresentação.
Foi um bocadinho inspirada nos meus tios. Tenho uns tios que são veterinários e eu passava férias com eles e às vezes ia com eles para o campo e para a clínica e adorava aquela coisa do bloco operatório, gostava de ir partos de vacas e tal. E eu gosto mesmo do animal, talvez pela inocência do animal. Essa coisa da inocência a mim toca-me profundamente. Eu acho que a inocência é das coisas mais bonitas que nós podemos apreciar nos outros e manter.
Difícil manter, não é?
Difícil, muito difícil, ainda mais nos tempos que correm, termos cada vez mais, não é só nos tempos que correm, no tempo que nos corre a nós na vida,
o tempo.
Quando nós começamos a tomar consciência de como funciona o mundo, como funcionam as pessoas, como as cabeças trabalham para atingir determinados objetivos, às vezes de forma muito maliciosa, deixa-nos um bocadinho decepcionados. E, portanto, quando nós encontramos pessoas que mantêm alguma inocência e pureza, a mim interessa-me imenso. E eu gosto muito de ver pessoas que tenham, que alimentem essa inocência.
Porque parece que com a idade, precisamente, é uma inevitabilidade perdermos a inocência, não é? Tornamo-nos como se... Obviamente uns mais do que outros, mas assim cínicos profissionais, não é? Sim, uma coisa de sobrevivência
sem
até,
dúvida,
não é?
Sem dúvida.
Mas eu compreendo-te, porque eu também almejo e procuro isso, eu procuro mesmo isso, manter o espanto inicial, não é?
Exato.
Manter
deixar-me espantar. Deixar-me espantar. É uma coisa extraordinária. E não termos medo de mostrar isso.
Sim, claro.
Eu não tenho. Claro. Eu não tenho. Por isso é que quando eu me comovo nos espetáculos, porque me deixam comover, esse espanto da comoção traz-nos coisas tão boas, saber que estamos vivos, não é? Não é eu querer controlar tudo, controlar as emoções, fingir que nós não sentimos aquilo que nos pode até pode fragilizar a nossa imagem perante os outros, não é?
Sim, sim. Já tive aqui várias conversas no podcast, até com poetas que escrevem sobre estas coisas, e estou a recordar-me de uma conversa em particular onde precisamente falámos muito sobre a ideia oposta daquela que é assumida pelas pessoas, ou seja, de partilharmos a nossa fragilidade é só sinal de força e não o contrário, não é?
Exatamente.
Porque é preciso teres muita força para conseguir chegar aí, partilhar com alguém, não é? Isso é que é o partilhar com alguém a tua vulnerabilidade, a expressão até era essa. Mas olha, então, eras boa aluna, chegaste a pensar fazer veterinária, depois foste para a medicina porque pensaste, bem, mas eu gosto de ajudar os outros, não é? É por aí, não é?
É?
E se calhar posso fazer este curso.
Eu gosto de pessoas, eu gosto muito de pessoas, gosto muito das pessoas. E, portanto, se eu tinha ferramentas para poder ajudar as pessoas, e podia ser a minha missão de vida, de facto, não é? É através de tudo aquilo que eu podia, do conhecimento que eu podia adquirir, para poder estar ao serviço dos outros. E foi exatamente por isso que eu escolhi a medicina.
Agora, depois apareceu aqui...
Depois fui assaltada por todo este mundo das palavras e das emoções e da música.
O que não significa que as pessoas não estejam, não é? Porque
não
estão também.
Claro,
estão
que estão. Claro que estão. E eu estou ao serviço das pessoas.
Também? Em que medida? Conta-me.
É extraordinário, porque eu comecei a tomar conta e consciência disso, apesar de, pronto, como te disse, eu era uma pessoa muito tímida, era uma rapariga muito tímida, e era uma rapariga que tinha esse lado perfeccionista, o medo de errar. Tinha a plena consciência de que tinha uma maturidade a um nível diferente do que era dos meus amigos. Achava que as emoções que eu sentia, que eram extremamente intensas, extremamente fortes, não poderiam ser compreendidas por ninguém.
Porquê?
Porque eu vivia tudo muito intensamente e sofria com isso. Eu sofria profundamente e não partilhava. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho a experiência, porque me deixei levar nesta coisa de ir cantar, de me expor a cantar, e de perceber que, sobretudo com o fado, quando eu partilhava as minhas emoções, porque eu quando canto estou a cantar a minha história, estou a contar aos outros quem eu sou, e quando eu percebia que isso, cantado com verdade, provocava nos outros uma emoção tão intensa e tão bonita como a que eu sentia, eu comecei a perceber que afinal somos todos iguais. E isso serenou-me. Portanto, eu fiquei a conhecer-me muito melhor a partir do momento em que eu comecei a cantar e a partilhar com os outros. Chegar ao Japão e acabar um espetáculo, abrir os olhos e olhar em frente e está toda a gente a chorar, só japoneses, o que é isto? Não é? Isto acontece muito no início da minha carreira. Todos completamente de cara lavada, de olhos todos inflamados, e eu sem saber o que fazer, olho para trás e vejo os músicos a chorar, e não tinha sequer os meus músicos para me poderem proteger naquele assalto emocional que tive, não é? E portanto aquilo foi assim um buá! Isto é muito importante. Isto que eu estou a fazer é muito importante. Porque estamos a falar de uma civilização que está formatada para se controlar emocionalmente, para ser formal socialmente. E eu, de repente, provoco nestas pessoas aquilo que elas não podem viver no seu cotidiano. Não podem, não vivem.
E aí pensaste, a minha missão, sim, afinal é esta.
É esta também. Também.
Também.
Também é esta. Nunca achei que fosse em substituição da outra missão. E por isso, durante 12 anos, estive a compaginar carreiras. E depois, a determinada altura, em França, começam a escrever: de dia cura os corpos, à noite cura as almas.
Ah.
E eu achei isto tão bonito. Tão bonito. Porque, de facto, percebi que as pessoas, quando vão ao concerto, curam-se.
A música tem isso também, não é?
Tem essa energia.
A arte toca-nos de muitas maneiras diferentes, mas talvez a música seja a mais direta, não é? É imediato, não é? Como se fosse uma via verde para as emoções, não é? E tem essa característica de não precisarmos necessariamente compreender até o que as pessoas estão a dizer ou não estão, não é?
Precisamente. Porque quando é cantado com verdade, quando há uma emoção naquilo que nós fazemos, chega às pessoas. Eu tive no mundo inteiro variadíssimas vezes a experiência de chegar ao fim dos espetáculos e em países muito diversos, como a Turquia, ou o Japão, ou a França, ou a Inglaterra. Ou
tu, um sítio mais encantaste, ou mais longe, ou mais inóspito, mais assim, improvável. Nova Caledónia, não?
Nova Caledónia. Para lá.
Eu até fui ver, quando li isso, até fui ver, porque eu nem sabia.
É na pontinha do planisfério. Meu
Deus, sim, sim.
É engraçado porque até aí eu tive reações extraordinárias.
E quando chegas ao hotel, depois de uma noite dessas, como é que tu estás contigo?
Em primeiro lugar, com o sentimento de missão cumprida. Mas depois fico numa solidão terrível.
É?
É. Porque me apetece prolongar aquela partilha, porque me apetece prolongar aquela glória de ter conseguido tocar as pessoas. Mais do que tudo o resto, os aplausos são reconhecimento, não é? Os aplausos são um ruído, e por isso é que a Amália dizia: palmas, palmas, eu quero palmas, não é?
Sim.
Porque as palmas são o reconhecimento daquilo que nós fazemos. São o nosso prémio, não é? Se nós não recebemos palmas, alguma coisa correu mal. E nós não cumprimos a nossa missão naquele dia. E por isso é que eu tenho muita necessidade de, depois do concerto, ainda estar com os músicos e me jantar e estarmos um bocado juntos e tal. Claro que depois chega ao cansaço, porque tudo aquilo que nós fazemos
é muita adrenalina,
muita energia, mesmo física. Porque eu, quando canto, às vezes estou a contrair o corpo todo. E, portanto, chego ao fim exausta. Não imediatamente, porque ainda estou com a adrenalina no pico, não é? Mas passado umas 2 horas, começa a cair a energia toda e eu fico arrasada. Mas feliz. E sempre que vou para a cama depois de um concerto, parece que revejo o concerto todo, do princípio ao fim, estou a vivê-lo mentalmente. O que primeiro à procura das falhas.
Cá está o perfeccionismo.
Exato. Mas depois, não, mas até a falha, e eu agora assumo isto, a falha é algo muito humano. E sendo algo de muito humano, transforma, humaniza muito aquilo que nós fazemos e as pessoas reconhecem que nós não somos máquinas e mesmo as nossas falhas têm o seu sabor especial.
É uma forma também de te relacionares com os outros, não
Sim,
é? E
sem dúvida.
de humanizares, lá está, a pessoa que está no palco. Por falar
Exatamente.
em verdade, Kátia, a verdade que tu dizes que tens quando cantas e que privilegias tanto, vamos falar então aqui no teu primeiro poema, porque algumas das tuas escolhas, como eu dizia, são poemas que tu cantas, não todas, mas algumas, e este primeiro recado do António Lobo Antunes, tu canta-lo, é muito bonito este. Os que tu cantas eu fui ouvindo antes de gravarmos, andei aqui com a banda sonora da Kátia Guerreiro, muito bom, no Spotify, e se calhar vou pedir-te para leres, pode ser?
Claro, claro.
Tens aí
Tenho
também.
aqui. A graça é que o António não é um poeta, não é? E ele próprio recusa esse título, não é? Mas fez um livrinho pequenino de poesia que foi oferecido. Ele nem o publicou para vender, foi oferecido com um dos romances dele. E eu tive a sorte de cruzar-me com esse livro e adorei essa poesia dele, tanto que quando cantei logo 2 ou 3
Exato, exato,
poemas.
exato.
E este é particularmente bonito, chama-se Recado, e diz assim: Estou aqui como se te procurasse, a fingir que não sei aonde estás. Queria tanto falar-te e se falasse, dizer as coisas que não sou capaz. Dizer, eu sei lá, que te perdi por não saber achar-te à minha beira. E na casa deserta então morri com a luz do teu sorriso à cabeceira. Queria tanto falar-te e não consigo. Explicar o que se sofre, o que se sente. E perguntar, como ao teu retrato digo, se queres casar comigo novamente.
É bonito aqui, eu novamente, é muito bonito.
É
É muito bonito.
delicioso.
Então, porque é que gostas deste poema?
Olha, porque eu acho que é alguém a assumir que errou, que perdeu um grande amor porque errou, mas que quer recuperá-lo, quer reconquistá-lo. E ao pedir se queres casar comigo novamente, um pedido de casamento é sempre qualquer coisa de muito especial, não é? E o se queres casar comigo novamente, mesmo que a pessoa ainda esteja ali, não é? Há um momento em que nós devemos recuperar essa paixão. Porque a vida vai fazendo esmorecer as relações e os amores, não é? E se nós tivermos esta sabedoria de dizer queres casar comigo novamente, parece que há uma paixão que se reacende. E eu, quando li este poema, e cada vez que eu canto, eu sinto que estou a convidar o meu amor a casar comigo novamente. E estou a fazer reacender uma paixão. Eu consigo estar nesta cabeceira. Consigo estar a olhar para o retrato e dizer assim: Eu gosto tanto desta pessoa, eu quero casar com ela outra vez. Eu vivo esta história toda como se fosse minha, e lá está: os poemas têm de ter qualquer coisa de mim,
Tem que ter
e
qualquer
este
coisa
tem
de ti.
garantidamente.
O teu amor, não vamos obviamente falar da tua intimidade, mas é público, que se chama Jorge, ele vive com uma pessoa que canta. Tu cantas em casa, cantas fora do contexto profissional, digamos assim,
Pouco.
cantas para ele, cantas no carro, como é que é?
Não, não canto.
Não cantas.
Não canto. Aliás, eu sou uma pessoa que vive muito com silêncio. Eu adoro música, como é evidente, mas eu gosto muito de ouvir música no carro. É a minha companhia. Em casa, gosto muito de estar em silêncio, porque no silêncio consigo ouvir os meus pensamentos. E ouvindo os meus pensamentos, eu consigo articulá-los e consigo ter ideias e consigo escrever e consigo criar. Se estiver sempre com música, eu distraio-me e a minha cabeça vai para a música. Não consigo fazer mais nada com música. Aliás, foi sempre assim. Eu acordava e adormecia com música desde miúda. Presente, se me perguntarem qual foi o presente de Natal mais extraordinário que tu recebeste, foi um daqueles leitores de cassetes.
Sim.
Rádio.
Aqueles rádios eram os tijolos, não é? Que nós tínhamos.
Com duas leitores
de gravar.
Exatamente. E com duas colunas ao lado. Esse foi o melhor presente que eu tive, porque foi a partir daí que eu comecei a ter música no meu quarto, porque antes tinha de ouvir música na sala que um dos meus pais tinha a aparelhagem. Eu passei a ter a minha música no meu quarto.
Claro.
E isso para mim foi o presente que eu tive.
E ouvias, imagino, tudo.
Tudo.
Como qualquer adolescente.
Sim, ouvia tudo.
Portanto, ou seja, gostavas de fado secretamente, também
secretamente,
já li.
Secretamente, sim.
Mas ouvias, por exemplo, Pixies, eu acho que li.
Ouvia Pixies, também ouvia muita música dos anos 60, porque os meus pais ouviam muito, mas ouvia Pixies, ouvia Sinead O'Connor, que era assim a minha loucura. Foi Sinead. Eu fui a primeira a comprar o LP da Sinead O'Connor em Ponta Delgada.
Sério?
A caixa abriu à minha frente e o primeiro LP que saiu foi para mim. Porque eu fiquei doida quando a vi primeiro nos videoclipes, não é? Porque havia os top.
Aqueles programas de televisão?
Top 20 ou top 10.
Sim, top mais, não era? Que chamava
exatamente.
Top mais, sim.
E eu fiquei doida com ela e fui a correr para a Disrego, que era a discoteca de Ponta Delgada mais conhecida. E quando lá cheguei, disse, ainda não chegou. No dia a seguir fui, ainda não chegou. No terceiro dia estava lá a caixa e abriram a caixa à minha frente. Portanto, eu tinha esta coisa, já era muito melómana. Sim. Mas ouvia música clássica, ouvia... Pronto, e depois também ouvia muita música tradicional, porque entretanto começa a nascer o gosto também pela
E hoje ouves tudo também?
Ouço tudo. Quer dizer, estou menos por dentro de alguma coisa que os miúdos ouvem hoje em dia, que eu não consigo acompanhar tudo. Lá está, são as coisas de gerações, não é? Sim. Os meus pais também não sabiam o que eram os Pixies, claro. Faz parte.
Acontece, se calhar, aquilo que me acontece às vezes, e que eu até sorrio, que às vezes quando aparecem os cartazes dos festivais de verão, eu vejo os nomes das bandas
não
e mais de metade não conheço.
Não sei.
Pronto.
Não sei.
É geracional, provavelmente.
É geracional. Se calhar daqui a 10 anos esses nomes já desapareceram, ficaram alguns e nós aí
claro,
já vamos
já.
Estar.
Sim, o tempo faz essa triagem.
Sim. Mas nós somos, quando somos miúdos, somos consumidores de tudo aquilo que vai saindo.
Claro.
Mas ouço tudo.
Ouves tudo. Vamos continuar nas tuas escolhas e agora, Sofia, de Melo Breiner, eu vou ler este poema. Tu trazes dois poemas da Sofia.
Sim.
De resto.
Eu gosto muito.
E este poema tu também o cantas. Chama-se Quando. Diz assim: quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar, e como hoje, igualmente hão de bailar as quatro estações à minha porta. Outros em abril passarão no pomar em que eu tantas vezes passei, haverá longos poentes sobre o mar, outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta, e os cabelos dourados da floresta, como se eu não estivesse morta.
É tão lindo.
Porquê é que gostas, Kátia, deste
Olha,
poema?
Olha, por vários motivos. Um deles é porque tenho uma história com a Sofia, que foi na sequência da gravação do meu primeiro álbum, do Fado Maior, em que o João Veiga e eu estávamos em estúdio e abrimos um livro da Sofia, que estava lá no estúdio, e estavam dois poemas, As Rosas e Promessa, As Rosas um, Promessa outro, e o João começou a musicar aquele poema, e eu disse, mas estamos a juntar dois poemas. Quando começámos no processo dos pedidos das autorizações, a Sofia não era sócia da Sociedade Portuguesa de Autores e, portanto, tivemos de fazer um pedido direto à Sofia. Então tive de escrever uma carta e mandar uma cassete e com os poemas e tal. E entretanto...
Mandaste uma cassete já com a versão da música?
Com a versão da música.
Ah, e contigo a cantar?
Comigo a cantar.
Ai, que bonito.
Sim, já gravada em estúdio.
Sim.
Mandei para ela e recebo uma carta do Miguel Sousa Tavares a dizer que nunca tinha visto a mãe chorar com o poema dela cantado.
Ah.
Com a poesia dela cantada. E que a mãe queria muito falar comigo.
Ah.
Queria muito conhecer-me. E então... deixou-me o número de telefone de casa da Sofia e eu liguei para a Sofia.
Como é que isso foi, Kátia?
Olha, liguei para a Sofia, ela já é muito velhinha, e ela, quando veio ao telefone, ai, que coisa tão bonita, está tão bonita esta música, nunca me tinha comovido tanto como uma poesia, com a minha poesia cantada. Gostava tanto de conhecê-la, é tão especial a forma como canta as minhas palavras. Disse Sofia, eu vou aí garantidamente, mas deixa-me preparar uma coisa, que era pegar os músicos e ir lá à casa e cantar para ela ao vivo. Só que eu, lá está, a minha timidez fez com que eu adiasse. Não ficou nenhum compromisso assumido de data nem nada, e eu fui, ai coitada, agora vou ter de ir, vou lá e vou levar os músicos e se calhar é uma maçada para. E o meu pai um dia diz-me assim: vai à Sofia. E eu sei, eu tenho que tratar disso, mas eu era muito tímida, de facto. Era mesmo muito tímida, era muito pouco atrevida.
E se calhar também tem a ver com o teu perfeccionismo. Ela disse para tu ires lá e tu podias só lá ter ido conversar com ela, mas quiseste fazer uma coisa
lá está.
Bonita. Lá está. Quiseste dar-lhe um presente.
Porque ela autorizou-me logo e nós gravámos e eu publiquei o disco e com os poemas dela. A verdade é que eu, lá está, queria fazer tudo bonito, não é? E quando, a determinada altura, pouco tempo depois, eu estava em turnê em França e recebo um telefonema, Sofia tinha morrido. E telefonam-me a dizer que a família queria que só eu é que poderia cantar no poema no funeral da Sofia. E eu estava em turnê em França e não pude vir. Portanto, fiquei sempre com esta mágoa de não ter concretizado este desejo, não é?
Uhum.
Enfim, mas também este poema, o que é que acontece? Eu fiz amizade e tive uma amizade longa com o Zé Nisa.
Uhum.
E pedi ao Zé Nisa, depois da Sofia, para homenagear a Sofia, achava este poema uma beleza. Porque ela, era isto ela, não é? Ela queria que tudo ficasse bonito depois de morrer.
Uhum.
E então eu pedi ao Zé Nisa e ele fez a música para este poema. A verdade é que este poema transformou-me.
Em que medida?
Deixei de ter medo da morte.
Ah, tinhas.
Tinha. Deixei de ter medo da morte. Portanto, isto aconteceu em 2005. Uhum. Eu desde aí nunca mais tive medo de morrer.
Mas porquê? Por causa desta ideia de que quando morrermos tudo continuará, nomeadamente, como ela diz aqui, as quatro estações à minha porta. A luz, tudo continua.
Tudo continua. A vida dos outros continuará igual. Se as pessoas gostarem de mim, naturalmente terão saudades. Lembrar-se-ão de mim. Mas lembrem-se de mim com a leveza de tudo aquilo que eu fiz aqui foi para deixar, para dar, para partilhar.
E quando tinhas medo da morte, tinhas medo de quê, exatamente?
Não sabia o que era a morte, não sabia o que é que estaria para lá da morte.
E agora já sabes?
Não.
És crente, Kátia?
Sou. Muito, muito. Mas não tenho medo. Eu não tenho medo da minha morte, só tenho medo da morte dos outros.
Das pessoas de quem gostas, claro. Claro, é normal.
Mas estou cada vez mais a aceitar. E a ter a perfeita noção de que eu tenho de aproveitar as pessoas ao máximo.
E esse caminho de ter menos receio da morte agora não terá também a ver com o facto de tu já teres feito coisas, não é?
Uhum.
Já concretizaste coisas. Digamos que há uma parte, eventualmente, do teu trabalho, da tua missão. Eu digo-te isto porque eu tenho quase 50 anos e penso nisso também.
Sim,
Agora
sim,
começo
sim.
a pensar mais na morte. Acho que é normal, acho que todos nós, mais ou menos
Sim.
nesta idade, começamos a pensar mais na finitude, não é? Quando
Sim.
somos mais jovens, achamos que mais ou menos que somos
imortais.
Não pensamos, imortais, é que vamos viver. Mas pensar nisto de que já fiz aqui umas coisas, não é?
Sim.
Também não há que ter medo, já passei. Não há que ter receio, não é?
Não, não.
Já
se quiserem aproveitar o que
pode
eu
ter
já
a ver
vi,
com isso.
sim, eu acho garantidamente. Já deixo aqui qualquer coisa que
Já deixas.
pode ser exemplo para outros.
Sim.
Não me parece que tenha feito muito mal feito. E, portanto, se eu acabar, eu acabei. Não, claro que vou fazer falta. Claro que agora não quero morrer já,
Como é
como é
óbvio.
evidente, não tenho desejos de morrer,
Sim.
porque tenho duas crianças ainda pequenas e quero vê-las crescer e sobretudo, quero garantir que elas ficam bem e
Claro.
que
E elas precisam de ti.
enquanto dependentes, sobretudo enquanto dependentes, quero ajudá-los a crescer. Mas, se eu morrer, eu sei que eles vão ficar bem na vida e vão sobreviver. Não, não é por eu estar ou não estar que eles não vão ter uma vida, não é? Já tive mais exemplos à minha frente disto que me comprovam, não é? Que nós podemos todos sobreviver, só precisamos ter as ferramentas para isso, não é? Posso fazer falta, mas que a saudade seja uma coisa leve, seja uma coisa de, ai, ela era tão gira, ela dizia uns disparates e ela fez coisas tão bonitas e andou pelo mundo inteiro e teve amigos e viveu e gostou de viver. E eu quero que isso seja o grande exemplo na vida dos outros, não é?
Ter amigos, gostar de viver.
Sim.
E dizer uns disparates.
E dizer uns disparates.
Muito importante também.
Muito!
Não nos levarmos assim tão a
não,
sério,
não,
não é?
Lá está, eu aprendi a rir de mim própria.
Lá está,
não é?
Lá está.
Antes chorava quando fazia alguma coisa de errado, agora rio-me, não é? E rio-me em público. Quando digo faço um disparate qualquer, eu rio-me
em público.
Eu acho
que é importante, de facto, conseguirmos não nos levar a sério. Continuamos na Sofia para um poema chamado Açores, que, como eu disse ali na apresentação há uns minutos, são o teu chão.
Sim.
Portanto, vou pedir-te para leres e depois já falamos, então.
Este é muito importante e forte para mim, porque ainda mais da Sofia, que não é açoriana, mas que é, na verdade, como uma pessoa que escreve isto, é açoriana
pois.
Na alma.
Ouve-se aqui a nossa água que eu vou servindo nos copos.
Há um imenso orgulho na palavra Açores. E em redor das ilhas o mar é maior. Como num convés, respiro amplidão. No ar brilha a luz da navegação. Mas este convés é de terra escura, é de lés a lés, prado, agricultura. É terra lavrada por navegadores e os que no mar pescam são agricultores. Por isso há nos homens a prume de proa e não sei que sonho em cada pessoa. As casas são brancas em luz de pintor. Quem pintou as barras afinou a cor. Aqui o antigo tem o limpo do novo. É o mar que traz do largo o renovo. E como num convés de intensa limpeza, há no ar um brilho de bruma e clareza. É convés lavrado em plena amplidão. É o mar que traz as ilhas na mão. Buscámos no mundo mar e maravilhas deslumbradamente. Surgiram nove ilhas. E foi na terceira, com o mar à proa, que nasceu a mãe do poeta Pessoa, em cujo poema respira amplidão e me cerca a luz da navegação. Em cujo poema, como num convés, a limpeza extrema, luz de lés a lés. Poema onde está a palavra pura de um povo cindido por tanta aventura. Poema onde está a palavra extrema que une e reconhece, pois só num poema um povo amanhece.
Tão bonito o final.
É lindo.
Pois só num poema um povo amanhece. Então, o teu chão.
É isto tudo.
É isto tudo.
É um mar lavrado.
É tão bonita esta ideia que ela tem aqui. E os que no mar pescam são agricultores.
Agricultores.
Uau.
E a terra lavrada por navegadores.
Sim, sim, é tão bonito, sim.
É esta terra fértil que traz a possibilidade de sonhar. Eu cresci naquela terra com o horizonte diante dos meus olhos, nunca sentindo o sufoco
da insularidade.
Insularidade, eu nunca a senti. Eu senti sempre que aquele horizonte tinha muito para me mostrar. Era para lá daquele horizonte que eu ia descobrir tudo o resto da minha vida, porque a maior parte já estava descoberta ali. O tal gosto pelas coisas simples foi a possibilidade que aquela terra me deu de apreciá-las. Porque o tempo é outro. O tempo nos Açores é outro. Parece que nos Açores não há tempo. Nós temos um dia, o dia parece em dois. Nós podemos fazer tudo.
O tempo dura mais.
Dura
não é?
Mais. E tem outro sabor. Porque há tempo para contemplar, porque há tempo para trabalhar. Ainda há tempo, eu conheço muitas pessoas que estão a trabalhar e saem à hora do almoço para ir dar um mergulho à praia e voltar a casa, a tomar banho e ir trabalhar outra vez. Isto não existe em muito lugar. não é?
Sim, é verdade.
O termos aquele verde que tem todos os tons de verde imaginários, aquele verde grava-se na nossa retina e aquele verde conduz-nos às diferentes cores da vida. Aquele mar, que é um mar que não há em mais lado nenhum, aquele mar no meio do Atlântico, é um mar de uma profundidade que nos faz mergulhar. E nós conseguimos olhar para o mar. Eu olhava para o mar e parecia que estava a mergulhar no mais profundo do Atlântico e a nadar junto dos peixes. Eu passava horas a olhar para o mar.
Ah, é bonito isso.
Horas. E eu sentia-me olhar para o horizonte e a projetar-me para lá daquele horizonte.
Mas com vontade de ir para lá.
Não, eu tinha a certeza que para lá havia qualquer coisa, mas eu não andava na ânsia do
De sair,
querer ir.
não era.
Não. Eu ter vindo para a faculdade fez-me ter a certeza que eu não voltaria. Porque eu sabia que eu vou e eu vou ter de construir qualquer coisa para depois poder voltar. E há neste momento, eu sinto na minha geração de açorianos que saíram da ilha, a vontade, a urgência de ir devolver à terra.
Tu tens isso?
Tenho.
Como é que poderias fazer isso?
De tantas formas. Preferencialmente, não de uma forma política. Tudo menos política. Mas ir contribuir culturalmente para o arquipélago, ir contribuir socialmente para o arquipélago, mas através da cultura. Fazer mudar paradigmas, fazer com que a cultura chegue às classes mais desfavorecidas para que os mais pequenos tenham uma perspectiva diferente da vida. Porque a vida deles é viver na pobreza, os pais a trabalharem, eles terem de trabalhar, eles terem de ajudar e não verem nada para além disto. E portanto a vida deles vai ser aquilo que é a vida dos pais, igual.
Tu tens a intenção então, Kátia, de fazer isso?
Tenho.
É um desejo
Um desejo urgente.
urgente.
E não sou só eu. Há
Mas
mais
já pensaste em
açorianos
como
com
é que vais
vontade.
dar forma a esse desejo? Ou seja, é uma coisa que planeias concretizar nos próximos anos ou é uma coisa mais lá para a frente?
Não, não, não. Vai ser mais cedo do que se pensa.
Vai.
Vai.
E estás a dizer isso e estás a sorrir, estás contente.
Estou mesmo.
Estás contente por poder fazer isso,
Estou.
é?
Estou. Porque eu acho que vai fazer toda a diferença.
E sentes como uma devolução do que
É
recebeste, é isso?
devolver à terra.
O que recebeste
O que
de
eu
lá
recebi?
e o que recebeste de lá foi.
Tudo aquilo que eu sou.
É de lá.
É. É daquele chão. É daquela energia que vem da terra. É daquele mar que me faz sentir uma paz extraordinária. É daquela chuva que me nutre. É daquela bruma que me faz sonhar. É das pessoas. É a fé, é aquela rocha negra
A tua
que
fé vem de lá?
vai,
Foi lá
vai,
que
vai, vai. Foi,
tiveste
foi, foi, foi. Eu tive até,
esse.
aliás, tive um percurso muito, muito pessoal, muito, não diria individual ou individualizado, mas muito personalizado, vá. Eu estive num colégio de freiras, em Ponta Delgada, cresci lá e fiz a primeira comunhão e tudo direitinho. Quando saí do colégio, não seguia catequeses, os meus pais nunca me forçaram a nada. Mas os meus pais também não eram praticantes e, portanto, não havia aquela coisa de todos os domingos vamos à missa ou todos os sábados, qualquer coisa, não. A determinada altura, eu quis voltar para a catequese sozinha, fazer a minha profissão de fé e depois seguir e fazer o meu crisma. Eu fiz isso sozinha, ia à missa sozinha. Até com duas senhoras amigas da minha mãe, eu ia até a casa delas e ia com elas para a missa e depois voltava. Eu fiz esse percurso sozinha. E portanto, essa minha reaproximação, esse meu regar à fé, fui eu que o quis fazer. E portanto, eu tenho muito respeito por esse caminho que fiz. Porque esse caminho fez-me olhar para a religião, para o catolicismo, porque eu sou católica, não para a Igreja, mas para o catolicismo, para o cristianismo.
Sim, não é instituição,
Não
não é?
é a instituição. Tenho muito respeito pela instituição, mas o que me importa a mim é a minha fé e a minha religião e o que me transmite a minha religião, que é amor. O amor de Cristo, que é um amor extraordinário. E portanto, por essa minha convicção de que nós todos devíamos seguir o exemplo de Cristo e devíamos todos cuidar uns dos outros, tento isso, seguir um pouco os seus passos. Não sou nenhuma santa, não quero ser de todo. Mas a verdade é que eu vivo essa fé sem ter a necessidade de ir à missa todos os domingos. Mas gosto muito de ir à missa. Sobretudo, gosto muito de ir à igreja e estar sozinha a rezar na igreja. E isso faço.
Gostas mais do que do rito, não é?
Sim, apesar de gostar do rito, não gosto de fazê-lo de forma, como é que é dizer? Rotineira.
Sim.
É uma rotina que eu tenho de ir à missa. Não. Eu gosto do rito, mas não gosto de o banalizar. Vá. E portanto vou à missa quando tenho de ir à missa, vou à missa. Tenho de ir à igreja, vou à igreja. E rezo, e rezo sozinha, e rezo com os meus filhos.
E isso é importante para ti?
É.
Ficas diferente depois de o fazeres?
Sim.
Em que
Sim.
medida?
Enquanto estou a rezar, eu estou a sentir as palavras das orações. Não rezo só porque sim, vou rezar.
Sim.
Não. Mas aprendi muito com a minha avó, que era uma católica exemplar. Aprendi com a minha avó até à morte dela, porque a determinada altura fiquei zangada porque o padre foi lá visitá-la à casa e ela depois quis-me dizer: sabes, o padre esteve cá e deu-me uma extrema-unção e eu fiquei zangada porque ela não queria morrer. Já estava muito, muito debilitada, mas não queria morrer. Eu fiquei muito zangada, porque é que o padre veio dar a extrema-unção à minha avó. Afinal, já não é extrema-unção, é a santa-unção. E eu fiquei mesmo muito zangada. E depois fiquei intrigada, fui para casa a pensar naquilo e cheguei a casa, voltei no dia a seguir, logo de manhãzinha, fui ter com a minha avó e a avó. A avó contou-me aquilo do padre ter vindo cá dar a extrema-unção. Isso perturbou-a. Ai não, filha, todos os bocadinhos de Deus são importantes, são bem-vindos. Eu aprendi tanto naquele momento.
Continuamos, Kátia, nos teus poemas e agora Natália Correia. E eu agora vou ler este poema, que é um poema muito bonito, que se chama Creio, e eu adoro a forma como acaba, como termina. Diz assim: Creio nos anjos que andam pelo mundo, creio na deusa com olhos de diamantes, creio em amores lunares com piano ao fundo, creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio num engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo eterno num segundo, creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Cá está, estávamos a
Uma
falar
oração.
da tua religiosidade e temos aqui uma oração da
Mas que
Natália
passa por
Correia.
isto, a minha religiosidade passa por isto tudo. E por isso me identifico tanto com este poema, que de facto eu acho que a nossa fé deve ter isto como base, de querer as coisas bonitas, de querer a paz, de querer o amor, de querer a profundidade
O
das
engenho que
coisas,
falta mais fecundo de harmonizar as
as
partes
partes
dissonantes.
dissonantes.
É por isso que gostas deste poema?
É, porque fala um pouco de tudo aquilo que é a essência da vida, não é? E que nós devemos procurar.
E crês que o amor tem asas de ouro? Amém?
Tem, pois, claro que sim, claro que sim. O amor tudo salva, não é? Eu acho que sim, tem asas
Continuamos. Vasco Graça Moura, também cantaste.
de
É
ouro.
muito bonito este poema. Lês, por favor,
Leio,
Kátia.
pois.
Para ti deve ser curioso.
Estar a ler em vez de cantar.
É, não é? Deve ser, não é?
É, é, é.
Estás a ouvir a música, claro.
Tenho sempre a
Tens
música
sempre a
por dentro.
música,
Parece que
claro.
está ali um pianinho a
Um
tocar.
pianinho.
Este poema chama-se Até ao Fim. É das declarações de amor mais bonitas que alguma vez eu li. O Vasco ofereceu-me este poema. Tinha muita vontade de me ouvir cantar poemas dele. Eu era amiga do Vasco, falámos muito até ao fim da vida dele. E às tantas disse: Vasco, tenho quase a música pronta. Está quase pronto, o Tiago tem que cortar a musicar. Eu julgo que para a semana já lhe telefone para irmos ter conseguido e vou-lhe mostrar a música. O Vasco morreu. E eu fui cantar a uma missa mais privada na Basílica da Estrela. Fui-lhe cantar isto junto do corpo dele. Foi muito bonito. Até ao fim. Intensamente, amor, intensamente. Ponho na minha voz esta saudade que é feita de futuro no presente e na ilusão é feita de verdade. Intensamente, amor, intensamente. Desesperando, amor, desesperando por mesmo assim eu não te dizer tudo, mesmo ao lembrar-me de onde e como e quando o teu coração mudou, mas eu não mudo. Desesperando, amor, desesperando. Até ao fim, amor, até ao fim do mundo, tal qual Pedro e Inês, aqui te espero, aqui me tens a mim, neste mísero estado em que me vês. Até ao fim, amor, até ao fim. É tão lindo.
Gostas dele por ser uma declaração de amor?
Sim.
Mesmo a lembrar-me de onde e como e quando o teu coração mudou, mas eu não mudo.
Exatamente. É o amar a pessoa, independentemente de todas as transformações, porque nós vamos nos transformando. Mas o amor tem esta coisa de nós irmos descobrindo as coisas novas da vida da pessoa de quem nós amamos. E nós nunca somos. Eu estou com o meu Jorge há 13 anos e hoje nós não somos as mesmas pessoas que éramos há 13 anos atrás, até porque temos dois filhos e, portanto, há muita coisa em nós que mudou. Mas o nós sabermos olhar um para o outro e apreciarmos as mudanças e gostarmos das mudanças, aceitarmos as mudanças, é tudo com base em amor. E portanto é tão bonito. Eu não mudo, mas eu não mudo o meu amor por ti, não é? No fundo é isto. Também terá mudado, com certeza.
Sim.
É lindo este poema.
E para o último poema desta primeira parte, temos Egídio Santos, que é a tua homenagem aos poetas do Alentejo, não é,
Poetas
Cátia?
populares
Que
do
poetas
Alentejo.
populares
É.
quiseste trazer. Queres ler e já falamos sobre o poema, por
Sim,
favor?
sim, sim. Chama-se Verão. No verão, a brasa dourada e celeste queima este sol agreste, doirando mais as espigas. Ceifeiros, corpos curvados, cortando e atando em molhos a bênção loira da vida. Meu Alentejo, enquanto isto se processa, o sol ferino e sem pressa queima mais a tez bronzeada. O suor rasga as camisas. Homem queimado mais fica. A vida é feita de brasas. O calor caustica os corpos. Os ceifeiros vão ceifando sem parar o seu labor. O seu cantar é dolente. É certo que é boa gente. É verdade. E tem mais sol.
Bonito, bonito, bonito. Porque é que gostas deste poema?
Olha, para já porque a poesia popular é uma coisa que a mim me fascina. Como é que pessoas praticamente analfabetas ou analfabetas têm este dom de apreciar a vida, lá está, as coisas simples da vida, do saber dar nomes às coisas e contemplar de forma tão bonita, chamar ao trigo a bênção loira da vida. É das coisas mais bonitas que pode haver. Neste poema, então, é a descrição do que o homem sofre para que o trigo chegue, seja ceifado. Os corpos estão a suar, a pele está a ser queimada, a coluna curvada para poder ceifar. No Alentejo, o sol ferino e sem pressa queima mais a tez bronzeada. É tão bonita esta imagem do que o homem que trabalha sofre, mas depois as palavras são tão bonitas e tão doces que isto parece todo muito suave.
Mas não é.
Mas não é. É duro. E todo este sofrimento é para trazer à mesa das pessoas o pão que é feito com a bênção leira da vida. É uma beleza isto que eu não consigo deixar de me comover quando ouço isto cantado pelos alentejanos.
Costumas ir ao Alentejo?
Costumo, um gosto muito do Alentejo. Aliás, eu comecei a exercer medicina no Alentejo, em Évora. E percebi muito daquele povo. É tão bonito. A alma do alentejano é tão bonita.
Porquê?
Tem um pouco de Açores, sabes? Tem outro tempo. E apesar de terem, sofrerem com os extremos, não é? Do tempo, do calor extremo e do frio extremo, que nos Açores não existe, eles têm esta capacidade contemplativa da vida. Eles apreciam a vida. Eles gostam de viver. E depois são acolhedores. São doces e bem dispostos. E gostam de comer, que é uma coisa que eu também gosto muito. São um povo especial. É difícil explicar-te isto, mas eu chego ao Alentejo e sinto-me em casa. Porque há sempre um bom dia e um boa tarde. Há sempre... Eu no outro dia eu fui ao Alentejo e às tantas estava a andar na rua porque ia buscar o carro, porque o Jorge estava no restaurante com os miúdos, já era tarde à noite, e eu fui buscar o carro. E quando estou no caminho, há um carro que vem e que para, e assim, eu fui dar a volta de propósito para ter a certeza que era você. E eu, então, mas quem é que acha que eu sou? Você é a melhor voz que alguma vez ouvi na minha vida. Fui dar a volta porque me viu. Onde é que isso acontece noutros sítios? É tudo uma pureza, sabes? Do estar de uma forma pura e, sim, e despreocupada. O que é que ela vai pensar agora que eu fui dar a volta para ir vê-la e para lhe dizer um boa noite e que não sei o quê? Bem-vinda à minha terra! E tem orgulho em serem alentejanos, como os açorianos têm, não é? Os açorianos são muito orgulhosos e ansiosos da sua terra. E, portanto, o Alentejo também tem ali...
Também gosto.
Tem ali um pezinho.
Também tens um pezinho.
Sim, os Açores são o meu chão, mas eu no Alentejo sinto-me mesmo muito bem, muito em casa. Sou muito bem acolhida, sim. Mas tenho este respeito muito grande pelas pessoas que trabalham no Alentejo. As pessoas do campo, sabes? Aquelas mãos que estão já muito calejadas, de pele muito dura, com as unhas quebradiças e com terra. Eu adoro, eu amo essas pessoas, sabes?
Ficamos com, então, nesta primeira parte... os primeiros 6 poemas da Cátia Guerreiro, Recado, António Lobo Antunes, Quando e Açores, de Sofia de Melo Breiner, Creio, de Natália Correia, e Até ao Fim, de Vasco Graça Moura, e Verão, de Egídio Santos. Para a semana conhecemos as outras escolhas e o livro de Não Poesia. Cátia, até já, obrigada.
Obrigada.